retomar os nossos trabalhos, senhores deputados. Vamos dar início à segunda parte da reunião, que respeita, como é do vosso conhecimento, a audição por requerimento do Partido Socialista. Audição por requerimento sobre os dossiês relativos à base das Lajes e as relações transatlânticas entre Portugal e os Estados Unidos da América, nomeadamente a candidatura da base das Lajes, à localização do novo comando da Organização do Tratado Atlântico Norte para controlo das rotas marítimas do Atlântico. Tem a palavra o grupo parlamentar requerente, na pessoa do Sr. Deputado, da Sra. Deputada Lara Martinho. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro. Sr. Ministro, o grupo parlamentar do Partido Socialista requereu esta audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para poder conhecer em detalhe os progressos do dossiê da base das Lajes, nomeadamente em matéria da descontaminação da Ilha Terceira, decorrentes da última Comissão Bilateral Permanente. Esta audição não podia realizar-se numa altura mais premente e preocupante também, porque adensam-se notícias internacionais sobre a existência de um paraíso tóxico de uma ilha radioativa. Notícias que revelam um estado de contaminação radioativa e tóxica da Terceira que não está comprovado nem técnica nem cientificamente. Estas fake news, esta mediatização da descontaminação será sem dúvida mais nociva para o futuro da Terceira do que a real contaminação existente na ilha. E tem responsáveis todos aqueles que anunciaram aos sete ventos que estava um povo a morrer na Ilha Terceira. Sr. Ministro, estas são matérias muito sérias e que não devem suscitar dúvidas, muito menos um injustificado alarme social. Mais do que nunca é necessário transparência e um esclarecimento total e cabal sobre a real situação da Ilha Terceira para que se tente evitar uma destruição reputacional que dificilmente será reversível. Na Assembleia da República e em particular nesta Comissão, a base das Lajes tem estado no topo da agenda política. Todos os partidos reconhecem hoje a importância de um aceleramento na implementação das medidas necessárias para uma resolução deste dossiê. Mas, Sr. Ministro, eu volto a reiterar. É urgente reforçar as ações de limpeza e descontaminação nas áreas e locais já claramente identificados como contaminados. É urgente desenvolver todas as ações necessárias em locais cujo padrão de contaminação ou não é totalmente conhecido ou não é conclusivo. É urgente agir globalmente na totalidade dos sítios identificados como contaminados. Só assim se permitirá resolver satisfatoriamente a descontaminação na Ilha Terceira. E é urgente que o conjunto destas ações tenha por critério não apenas as questões de segurança e saúde pública, mas também as questões da proteção e qualidade ambiental, independentemente do uso atual ou futuro do local em causa. Sr. Ministro, a minha primeira pergunta, e para a qual eu solicito uma resposta muito clara, muito objetiva, é se existe ou não atualmente um risco para a saúde da população de Xerense e para quem nos visita. Se existe ou não um risco futuro para a saúde da população de Xerense e para quem nos visita, se nada for feito em termos de descontaminação. Tudo o que já li indicia que existe sim contaminação, mas que a contaminação é muito localizada, não é uma contaminação generalizada, ao contrário do que querem transparecer. Ainda ontem um investigador reafirmava, e passo a citar, a contaminação é muito localizada em áreas muito restritas e periféricas do aquífero basal. É um problema que existe, que tem de ser resolvido, mas não tem as dimensões que têm sido apregoadas indevidamente. Fim de citação. Há igualmente um aspecto fundamental que importa frisar. Neste momento não há risco para a saúde pública. A água para consumo humano na Praia da Vitória é segura. E esta é uma verdade que muitos esquecem com o intuito de se autopromoverem. Eu repito, uma verdade que muitos esquecem com o intuito de se autopromoverem. Sr. Ministro, poderá existir sim no futuro risco para a saúde pública, mas apenas se nada for feito agora. E por isso temos de garantir que todas as medidas de descontaminação são identificadas e são implementadas em tempo útil. Temos de garantir o reforço da monitorização e acompanhamento em tempo real da evolução dos locais contaminados. Temos de garantir rigor, seriedade e transparência no tratamento deste dossiê. É fundamental que o Sr. Ministro esclareça e reafirme que é esta a responsabilidade que o Estado assume perante a nossa região. Sr. Ministro, nós não podemos correr o risco de abrir mão daquilo que nos distingue. Portugal é um país seguro em todas as suas vertentes e os Açores sempre foram uma referência nesta matéria. Não podemos permitir que haja espaço para este tipo de fake news que procuram prejudicar a imagem da Terceira e dos Açores e do próprio país. Por isso questiono quais os desenvolvimentos que existiram nos últimos meses relativamente a este processo de descontaminação, que estratégia será desenvolvida para tornar este processo totalmente transparente aos olhos da população açoriana e quais os próximos passos que serão desenvolvidos. Reafirmo, é urgente em primeiro lugar medidas concretas e visíveis não só de monitorização, mas sobretudo e acima de tudo de efetiva descontaminação dos locais contaminados. e, segundo, o reforço dos mecanismos de informação e transparência públicos quanto ao que deve ser feito e quanto ao que está ou não está a ser feito, segundo critérios técnicos e científicos. E, por último, um calendário exigente, mas realizável, para evoluções visíveis e notórias deste assunto. Aproveito ainda, Sr. Ministro, para questioná-lo sobre todos os outros desenvolvimentos alcançados no âmbito da última Comissão Bilateral Permanente, nomeadamente aqueles que possam ter um impacto no desenvolvimento económico da Ilha Terceira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Bertinho. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho, e respondo às questões que colocou. Do nosso ponto de vista, a Comissão Bilateral Permanente que se realizou em dezembro passado teve resultados bastante positivos. Em primeiro lugar, teve resultados positivos do ponto de vista das consultas políticas regulares que a Comissão Bilateral materializa, e teve resultados positivos na consolidação de domínios tradicionais da cooperação entre Portugal e os Estados Unidos, designadamente no domínio universitário e no domínio científico, e no estabelecimento de novos domínios de cooperação, designadamente através desses três novos instrumentos, que são, de um lado, o lançamento do Air Center, do outro lado, o projeto do Centro de Segurança Atlântica, e do outro lado, as novas possibilidades que se abrem com a exportação de gás natural liquefeito e o papel que portos açorianos podem desempenhar nessa circulação. Quanto à questão da base das Lajes, que é uma questão essencial do relacionamento bilateral entre Portugal e os Estados Unidos e um tema maior de qualquer Comissão Bilateral Permanente nos tempos mais próximos, do ponto de vista, há três capítulos, há três questões essenciais: natureza laboral, relativa às infraestruturas e relativa às questões ambientais. Do ponto de vista laboral, a Comissão Bilateral Permanente foi extremamente importante porque se concluiu o processo relativo à redução do contingente militar norte-americano na base das Lajes. Havia, como a senhora deputada sabe, algumas sugestões, alguns rumores, alguns receios de que o processo de redução do contingente militar e o processo de redução do pessoal português civil não estivesse ainda concluído. A Comissão Bilateral permite dizer taxativamente que o processo, esse processo está concluído. E esse é um elemento muito importante, nenhum ponto subsiste em aberto relativamente às questões de natureza laboral. Relativamente às infraestruturas, foi possível progredir em três grandes domínios. Em primeiro lugar, chegamos a acordo com os norte-americanos no que diz respeito à devolução por parte da entidade norte-americana e à aceitação pela nossa parte de infraestruturas que podem ser objeto de usos alternativos. Como a senhora deputada sabe, nós sempre rejeitamos a devolução unilateral, por decisão unilateral. Neste momento, o complexo habitacional e a escola, conhecidos na gíria por um A e um B, estão a ser devolvidos pelas autoridades norte-americanas às autoridades portuguesas, porque o Governo Regional identificou usos alternativos para essas estruturas e também assim evitamos o processo de degradação que já se vinha sentido e aqui além vandalização delas mesmas. Também, segundo resultado importante da Comissão Bilateral neste domínio, foi encontrada uma solução, do nosso ponto de vista, amplamente satisfatória para a questão do abastecimento de água ao bairro de Santa Rita e, portanto, enquanto a Câmara Municipal da Praia de Vitória não construir a rede alternativa, as autoridades americanas continuam a garantir o abastecimento de água e o Estado português suporta os respectivos custos. Finalmente, também foi possível um avanço significativo no que diz respeito às infraestruturas dentro da base, porque os norte-americanos aceitaram pela primeira vez que se iria e se irá trabalhar em conjunto para um plano abrangente no que diz respeito de ordenamento das infraestruturas dentro do perímetro da base. Finalmente, as questões ambientais. As questões ambientais colocam-se também em três dimensões: a dimensão relativa à qualidade da água, a dimensão relativa à contaminação dos solos e à descontaminação de solos e a questão suscitada nos últimos tempos relativos a eventuais perigos para a saúde pública no que diz respeito à prevalência de patologias de natureza oncológica. Em relação à qualidade da água, a última análise efetuada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil foi comunicada em fevereiro, neste mesmo mês, e confirma mais uma vez a conformidade da água distribuída à população da Praia da Vitória com os padrões de segurança mais exigentes. E, portanto, insisto que o que eu tenho a dizer aqui em fevereiro foi o mesmo que disse em dezembro na Comissão do Ambiente. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que faz a monitorização da qualidade da água, agora a pedido da entidade, da autoridade regional, confirma mais uma vez nas últimas análises que a qualidade da água que é abastecida à população da Praia da Vitória é boa, está conforme a todas as normas de segurança. A segunda questão é relativa à contaminação, descontaminação de solos. Desse ponto de vista, a Comissão Bilateral Permanente também teve resultados positivos pelas três razões seguintes. Em primeiro lugar, porque se verificou uma nova atitude dos Estados Unidos, que está, aliás, bem espelhada na declaração final e que, aliás, permitiu que houvesse desta vez declaração final, no sentido da assunção das responsabilidades próprias e da necessidade de trabalhar com as autoridades nacionais na concretização dessas responsabilidades. Em segundo lugar, porque entretanto se verificou que em relação a um dos sítios, o chamado sítio 3001, que tinha sido identificado como um sítio de potencial risco, a evolução, depois de trabalhos feitos, é positiva. Isso não quer dizer que nós não devamos deixar a monitorização, mas significa que a evolução se fez no sentido positivo. E, finalmente, e sobretudo, porque os Estados Unidos decidiram reanalisar sítios que não tinham até agora aceite de deverem ser reanalisados. E, portanto, o ponto da situação é esta data, e gostaria de ser totalmente claro, preciso sobre isto, porque isto é muito importante do ponto de vista da opinião pública, da necessidade da transparência e de informação às pessoas. O ponto da situação apresentado é o seguinte: dos 41 sítios que foram pesquisados na Ilha Terceira, no envolvente da base das Lajes, porque parecia ambas as autoridades poderem ter riscos de contaminação, 23 foram desde logo considerados como não apresentando nenhum problema. Dos 18 restantes, 2 foram já resolvidos. A contaminação tinha sido verificada e a descontaminação foi concluída. Dos 16 restantes, há um, o 3001, de que agora há pouco falei, que tem uma evolução positiva entre a penúltima e a última análise. Dos 15 restantes, há um, o 5001, que carece de intervenção e as autoridades norte-americanas e as autoridades portuguesas estão de acordo na necessidade dessa intervenção e na responsabilidade de o fazer. Dos 14 restantes, os Estados Unidos hoje aceitam reanalisar. Os 14 restantes eram os 14 que os Estados Unidos consideravam não apresentar riscos de contaminação. Desses 14, os Estados Unidos hoje reconhecem a necessidade de reanalisar, portanto, de verificar outra vez, 9, e dos 5 restantes, que são os 5 que as autoridades norte-americanas continuam a dizer que não carecem de reverificação, está em curso a contratação pelo Estado português do LNEC para o LNEC fazer ele essa reverificação. Portanto, as questões de contaminação barra descontaminação estão a ser acompanhadas de forma a que nós tenhamos, em relação a qualquer risco, a qualquer hipótese ou a qualquer informação credível que tenhamos, tenhamos os meios para ou acompanhar as autoridades norte-americanas no trabalho de descontaminação ou na substituição das autoridades norte-americanas quando elas não procederam em tempo devido à descontaminação, foi o que aconteceu com o derrame do viaduto, do gasoduto, oleoduto do Cabrito, ou nós próprios, por nossa iniciativa e através do LNEC, procedemos nós às reanálises necessárias. E como já disse e repito, para mim e, portanto, para o Governo, informação credível basta ser uma denúncia assinada. Nós recebemos, aliás, uma carta que foi tornada pública do Sr. Orlando Lima. Todas as indicações contidas nessa carta são verificadas. Finalmente, Sr. Presidente, me permite, mas em relação às questões de saúde pública de outra natureza, que se tenham colocado através, sobretudo, da imprensa. Nós não temos nenhuma informação, até ao momento, que permita identificar um problema nesta área. Não temos. Se tivermos, evidentemente, que temos que olhar para essa informação e que temos que intervir. Mas até agora não temos. As informações que nós dispomos são as informações tornadas, aliás, públicas pelo Centro de Oncologia da Região Autónoma dos Açores, que mostram, aliás, ao contrário do que eu próprio supunha antes de ter acesso a essas informações, porque tinha lido na imprensa, ingenuamente tinha acreditado, as informações que são públicas do Centro de Oncologia dos Açores e que comparam séries de prevalência oncológica na localização da Praia da Vitória com outras localizações na região autónoma dos Açores, até numa série que vai até 2011 e que, portanto, permite comparar com os dados demográficos dos censos de 2011, não mostram nenhuma prevalência adicional na Praia da Vitória em comparação com outros pontos do território açoriano. Eu sei que há pessoas que dizem que esta comparação, a única que podemos fazer com base em dados, não chega porque se trataria de prevalências de, não sei como é que se diz, patologias específicas, deixem-me falar assim. E por isso mesmo nós sabemos que está em curso na Universidade dos Açores um estudo e o que eu pessoalmente combinei com as autoridades açorianas, designadamente municipais, foi que justamente qualquer informação, mesmo que seja intermédia, qualquer resultado, mesmo que seja intermédio desse estudo, ser-me-ia imediatamente comunicado para que o Estado português pudesse intervir. Mas insisto, neste momento, no momento em que eu falo, 28 de fevereiro, 1:10 da tarde, não há nenhuma informação verificável. Não é um sentimento, não é um palpite, é informação verificável que permita dizer que há qualquer vestígio de um problema de natureza oncológica na Praia da Vitória, identificável segundo os protocolos de informação de que nós dispomos. Em geral, e assim termino, peço imensa desculpa do tempo que demorei, em geral, nós precisamos, e essa tem sido a linha de conduta do Governo, nós precisamos de estar muito atentos, de ser muito firmes, mas de não entrar em situações que causam alarme ou que possam involuntariamente contribuir para campanhas de desinformação que, quero assegurar aos senhores deputados, já estão em curso. Eu percebi bem isso anteontem. Há umas, porque a Ilha Terceira é um destino turístico de excelência, que compara com outros, e há outras que têm a ver com esta circunstância geopolítica muito delicada que nós vivemos e nesta arma que é a desinformação que está a ser muito usada. E, portanto, eu não quero desvalorizar nenhuma questão e julgo que não desvalorizei. Evidentemente que o Ministério dos Estrangeiros trata da componente externa, do relacionamento com os Estados Unidos, no caso, mas evidentemente que outros ministérios, a saúde, o ambiente, a defesa nacional, estão envolvidos neste processo, as autoridades regionais também, os seus deputados fazem o favor de acompanhar isto com muito, muito rigor e muita proximidade, mas portanto eu diria que é preciso firmeza, rigor, não alarmismo, mas muita atenção. E é essa a linha de conduta que pessoalmente tenho seguido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, que resulta de uma tolerância que não é habitual e que resulta do facto de me ter parecido a mim que estes esclarecimentos eram do interesse nacional que pudessem ser feitos nos termos em que foram feitos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Ventura. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se dúvidas houvessem sobre o processo da descontaminação e o quanto ele está longe de ter que estar concluído, obviamente o Sr. Ministro esclareceu que efetivamente o processo está muito longe. E está longe assim há 2 anos. É preciso não esquecer que a penúltima bilateral, a chamada bilateral da desilusão, levou vários reparos neste processo de descontaminação por parte do Governo Regional, das Câmaras Municipais, por falta de empenhamento, e este é o termo correto, do Governo da República, que não se empenhou. A última bilateral foi uma bilateral que se resume à duplicação de contactos. Tanto assim é que o Governo Regional fez um ultimato ao Governo da República e deu 6 meses para que se apresentasse ações em concreto. A Câmara Municipal da Praia da Vitória, em comunicado, acusou o Governo não aceitar a sua presença na bilateral e refere que falta um plano. E, portanto, não sou eu só que estou a dizer, são as entidades regionais que dizem que nada está a ser feito há 2 anos. É preciso que isso fique bem claro. Não há nada em concreto, palpável, não há um plano. E eu esperava que hoje o Sr. Ministro aqui nos desse um plano com ações, com um calendário, com financiamento, aliás, com a questão do financiamento. A Assembleia Regional aprovou a semana passada, por unanimidade, que o Governo da República cumpra a lei das finanças regionais, ou seja, que pague os danos ambientais. Eu quero saber agora se o Governo da República vai respeitar a pronúncia da Assembleia Regional, pagando os danos ambientais. Por unanimidade, a Assembleia Regional aprovou essa decisão. E essa questão do contexto internacional e da especulação, que eu acho também que há aqui uma grande especulação das notícias e um aproveitamento das notícias com outros intuitos até de política internacional, deve-se muito à vossa postura de muita passividade política e incompetência e irresponsabilidade. Ao longo de 2 anos, é preciso não esquecer, as declarações dos senhores ministros de total desconhecimento do processo, a começar por si, em relação ao preito, que valia zero, um plano feito pelo próprio Governo Regional. E outros ministros, sucessivamente, há 2 anos que não conheciam o processo. Depois, no orçamento de 2016, 2017, 2018, não há uma única verba para o processo de descontaminação. Aliás, no orçamento de 2017, há um capítulo que diz o Governo cumpre o plano de revitalização económica de Ilha Teixeira. Ora, cumpre o plano, é gastar cerca de 100 milhões de euros na descontaminação. Não cumpriu o plano. Tem incumprimento. Depois, em 2018, não há nada. Com várias propostas do Bloco de Esquerda, do CDS, do PSD, especificamente sobre descontaminação, que foram todas reprovadas. É preciso não esquecer isso. E, portanto, por outro lado também, o comunicado dos norte-americanos, última bilateral, sugere que o Governo português diga aos Estados Unidos o que é que quer que façam. O que é que quer que a gente faça? Digam lá ao Governo português o que é para fazer. E, portanto, está claramente uma sugestão nesse sentido. E depois, a questão, se dúvidas também houvesse, o Grupo Parlamentar do PS já entregou 2 projetos de resolução sobre esta matéria. É que muito projeto de resolução pede a descontaminação total. Ou seja, tem vindo a reconhecer o problema, com muita pressão, com muito esforço, de todos os outros grupos parlamentares. Finalmente está a reconhecer que é preciso uma descontaminação total. E depois há notícias, essas notícias contraditórias entre o Governo da República e o Governo Regional, e a última é a questão dos usos adicionais da base das lajes. O senhor diz que está no Orçamento da Defesa os usos adicionais. O Presidente do Governo diz que não está na defesa, não está esse termo no Orçamento da Defesa. E depois o senhor volta a repetir que está, e o Governo Regional volta a repetir que não está. Bom, esses entendimentos não abona nada, efetivamente, nas notícias públicas. E, portanto, qualquer irresponsabilidade e qualquer postura de oportunismo e especulação trazem consequências, efetivamente, económicas para os Açores e resultam da vossa passividade, do vosso incumprimento e da vossa irresponsabilidade perante todo esse processo. E, desde logo, Sr. Ministro, permitam-me só mais rapidamente, para terminar, hoje saiu uma notícia, e eu peço um comentário sobre ela, que é estudo pela primeira vez Há um estudo que liga pela primeira vez a contaminação e o risco de cancro, um estudo da Força Aérea Americana de 2006, que diz que efetivamente há uma ligação. Eu quero saber se o senhor tem esse estudo na sua posse, ou seja, se o Governo da República tem esse estudo na sua posse, uma vez que já várias vezes solicitamos todos os estudos que o Governo tivesse sobre esta matéria. E depois, rapidamente, o enfermeiro Norberto Messias, que não é mais do que o chefe e o cabeça de fila do projeto que se dedica ao estudo de um efeito de causa ou não de, entre a contaminação e a incidência de cancros, diz que é na Praia da Vitória que tem 8,5% da população da região, onde estão 33% dos cancros de olhos e anexos oculares, 22% de cancros das glândulas salivares, 21% dos cancros de colo, do útero, 11,84% de cancros do ovário, 12,8% de cancros da bexiga e do cérebro, entre outros. Todos estes dados têm uma justificação. Palavras do enfermeiro que lidera o estudo. Todos estes dados têm uma justificação. A atividade militar desenvolvida na base das Lajes. Bom, eu só queria um comentário. Não é o que estou a dizer. São outras entidades, os norte-americanos, responsáveis pelo estudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Ventura, o que nos separa e torna a interlocução muito difícil é que eu vejo aqui um problema nacional. Eu vejo aqui uma situação na qual há, ou pode haver, riscos de a atividade militar continuada poder ter efeitos negativos sobre a qualidade da água servida a populações, de os hidrocarbonetos poderem penetrar os solos de forma a contaminar os aquíferos, ou até no limite de poder haver contaminação de natureza radiológica. E, portanto, eu vejo aqui um problema, sério. Veja aqui um problema que pode afligir açorianos e, portanto, aflige todos os portugueses. O Sr. Deputado vê aqui apenas um pretexto para luta política.
O diálogo político em comissão é um diálogo que obedece a certas regras. Não é preciso pedir desculpa. Faz favor, Sr. Ministro, prosseguir.
Muito obrigado. Insisto que o exagero na forma normalmente disfarça a debilidade no conteúdo. E, portanto, o Sr. Deputado vê aqui apenas um filme em que o Governo dos Açores e o Governo da República dizem coisas diferentes, que eu manifesto desconhecimento, que o Grupo Parlamentar X disse ao Grupo Parlamentar Y aquilo, e eu preocupo-me com outras questões. E o que eu verifico é que, mais uma vez, é que o Sr. Deputado é incapaz, em primeiro lugar, de desmentir qualquer informação que eu dê. E, em segundo lugar, acrescentar qualquer elemento adicional relevante a essa informação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então.
Eu estou no uso da palavra.
Sr. Ministro está no uso da palavra. Sr. Deputado, então, para evitarmos desativar o Sr. Ministro, vamos fazer o favor de tentar obedecer às regras que presidem ao trabalho nas comissões, que é... com respeito a ouvir o que o Sr. Ministro tem para dizer no tempo... Está bem, Sr. Deputado, mas isso são questões políticas que não dizem respeito. O Sr. Ministro, nos termos do regimento da Comissão, tem o direito de se fazer ouvir. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Portanto, todos os locais contaminados têm de ser descontaminados. Para serem descontaminados, nós temos que identificar quais são os locais contaminados. É o processo que está em curso. Eu expliquei. Todos os estudos ou as informações credíveis ou qualquer afirmação desde que assinada são tidas em conta como elementos de informação relevantes. Portanto, o Sr. Deputado faz o favor de me fazer chegar o estudo desse Sr. Enfermeiro Norberto Messias e ele será tratado. A informação que eu tenho é que há um estudo em curso na Universidade dos Açores e eu insisto que qualquer resultado intermédio desse estudo deve ser um elemento importante de informação. Portanto, Sr. Deputado, não vale a pena tentar transformar nisto, naquilo que não é, porque isto é muito mais grave. Isto é um problema de saúde pública, é um problema de risco ambiental e, portanto, esse problema tem que ser endereçado sem alarmismo, mas com muita atenção. E a pior maneira de ser endereçado é não usando de rigor, acusando os norte-americanos de crime ambiental, coisa que eles nunca fizeram, mas que evidentemente não é a melhor condição para negociar com eles, ou embarcando, evidentemente que involuntariamente, em campanhas cujo fim é prejudicar a ilha a que o seu deputado pertence. E, portanto, prejudicar o meu país. E por isso é esse apelo que eu deixo. Qualquer elemento adicional de informação é bem-vindo. Tornar isto apenas a enésima encenação de saber o que é que A diz a B e o que é que B diz de A, confesso, não está à altura da exigência da nossa responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado pede a palavra para... Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, que tem que carregar no botão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. É só para esclarecer a mesa que eu não tenho estudo. Isso são declarações públicas em órgãos de comunicação social que eu pedi esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos... Sr. Deputado, vamos... Sr. Deputado, tem que se conformar com as regras que presidem ao funcionamento da Comissão. Não vamos agora iniciar aqui um diálogo que não existe, não está previsto no regimento. É obedecendo à forma que nós garantimos que as questões fundamentais de liberdade de cada um exprimir o seu pensamento livremente na Comissão são preservadas e que são garantidas. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro colocou o problema como sendo um problema nacional. E é, de facto, um problema nacional. Admitiu... E essa creio que é uma novidade neste debate político, admitiu a possibilidade, não confirmou, mas admitiu a possibilidade da contaminação, quer por hidrocarbonetos, quer por metais pesados, quer até de natureza radiológica. E essa admissão, feita por um ministro com o peso que tem o Ministro da República, de Estado e dos Negócios Estrangeiros, é... um facto importante deste debate. A questão que se coloca, como referiu e eu acompanho, não é de debate puramente regional, nem local sequer, mas é claramente se uma decisão de um Estado, no relacionamento com um outro Estado, não tem depois impactos na vida de uma comunidade local. E este sim é o receio que muitos açorianos, muitos terceirenses em particular, consideram, ou pelo menos duvidam, se os seus direitos a ter uma vida sem estar pressionada por problemas ambientais ou de saúde pública estão a ser devidamente salvaguardados. A acusação, bem, os Estados Unidos são responsáveis por um atentado ambiental. Eu creio que não é os termos corretos de colocar o problema, mas os Estados Unidos admitem, em documentos seus, que a atividade militar tem claros malefícios ambientais e, potencialmente, como consequência disso, até de saúde pública. Por isso mesmo, tem fundos específicos para correção desses passivos ambientais em diversas bases pelo mundo fora. Uma das questões que é sempre colocada neste debate é essa, é se os terceirenses verão uma parte da responsabilidade ou a totalidade da responsabilidade ser depois assumida financeiramente por quem promoveu esses atentados ambientais que depois têm consequência poderão ter consequência na saúde pública dessas comunidades. E o debate que há tantos anos vem sido prolongado é que os Estados Unidos não assumem essa responsabilidade que deveriam assumir. E essa é a dificuldade que está em cima da mesa. Depois podemos discutir especificamente as questões ambientais. Uma parte considerável da intervenção do Partido Socialista nem era, creio eu, na nossa interpretação, dirigida ao Sr. Ministro, e mais ao Sr. Ministro do Ambiente, que tinha a competência para avaliar essas questões ambientais. Mas no que toca às suas competências de relacionamento entre Estados, o que aqui falta dizer é que o Governo conseguiu aquilo a que se tinha proposto inicialmente. É que os Estados Unidos já têm agora um bolo financeiro para aplicar na reparação dos danos que fizeram. O Sr. Ministro não nos disse isso. Disse-nos que houve avanços, e é facto que houve avanços, face a bilaterais anteriores. É que agora admitem estudar o impacto da sua ação, quando no passado nem sequer admitiam que houvesse um impacto da sua ação nas lajes. Certo, isso é um avanço. mas admitirá também, Sr. Ministro, que no que toca à vida dos terceirenses, isso não lhes aquece nem arrefece para o presente que estão a viver. E esse é que é o problema que está em cima da mesa, é que nessas promessas de estudo e de análises, eles já estão cansados de as ter dos diversos governos. Por isso, eu vou fazer então as perguntas de outra forma e de forma estruturada para ser mais fácil resposta. Há calendarização para que os tais estudos que o Sr. Ministro referiu sejam concluídos, sim ou não? Registamos a disponibilidade do Sr. Ministro para avaliar e para receber informação do tal estudo que está a ser desenvolvido nos Açores, pela Universidade dos Açores, para avaliar das consequências em casos oncológicos de alguma prevalência naquela comunidade. Há algum prazo para esse estudo ser concluído ou não? O Governo tem, junto dos Estados Unidos, depois algum prazo para tirar consequência destes dois momentos anteriores, quer da análise do estudo de impacto ambiental, quer da análise do estudo da saúde pública, para depois poder dizer, não, estas são as vossas responsabilidades, assumam-nas, está calendarizado isso ou não? Estas perguntas, neste contexto, face à informação já dada pelo Sr. Ministro, creio que são aquelas que nós temos como fundamentais ver respondidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedro Filipe Soares tem a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O estudo que está a ser conduzido na Universidade dos Açores não tem um calendário que seja estabelecido pelo Governo, em virtude da autonomia das universidades. E, portanto, o que eu disse, em particular às autoridades locais, é que qualquer resultado intermédio ou inicial, por favor, fosse comunicado para nós o termos em conta no trabalho que estamos a fazer. Quanto às análises que dependem de nós, elas serão feitas tão brevemente quanto possível, este ano 2018, porque o que está em curso agora é o procedimento de contratação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil para proceder à reanálise por nossa responsabilidade dos 5 sítios que os norte-americanos dizem não necessitar de verificação. Porque o ponto é este. Os norte-americanos admitem a sua responsabilidade do ponto de vista de efeitos ambientais de atividades. Quer dizer, admitem que há sítios onde houve contaminação e há sítios onde pode haver risco de contaminação. Nos sítios em que houve contaminação, 2 estão resolvidos. Um, que é o 3001, está em curso de resolução, isto é, a última análise feita pelo LNEC verifica melhorias em relação à penúltima. Há um, que é o 5001, que está em curso, isto é, os norte-americanos e os portugueses coincidem na avaliação de que há ali um risco de contaminação e preparam, planeiam a intervenção necessária. O coronel responsável pela base foi, aliás, muito enfático na Comissão Bilateral Permanente no que diz respeito a esse compromisso e a declaração final espelha, e pela primeira vez espelha, a assunção dessa responsabilidade por parte dos norte-americanos, o que é uma prova evidente de que não há aqui nenhuma passividade da parte da diplomacia portuguesa. Agora, há 9, portanto, repito, houve 41 sítios pesquisados, porque havia sinais que indicavam que valia a pena verificar. Desses 41, 23 não apresentavam nenhum problema, temos 18. Nesses 18 há intervenções concluídas ou em curso. Há, digamos, 14 que necessitam de reverificação. Desses 14, os norte-americanos aceitam que, em relação a 9, essa reverificação é necessária e vão fazê-la. Há 5 em que os norte-americanos dizem não, nós não temos informação que nos leve a proceder a novas sondagens. E, neste caso, nós, como é a nossa responsabilidade, julgo eu, dizemos então, fazemos nós. Faz o LNEC para não haver nenhuma dúvida
sobre contaminação ou risco de contaminação. Eu acho que isto é a responsabilidade de uma autoridade nacional. Só isto tranquiliza as pessoas. Só isto permite que as pessoas percebam a natureza do problema e a sua dimensão. Porque transformar isto num alarido causa alarme injustificado e impede de resolver os problemas que existem, na minha opinião. Portanto, julgo que me informei.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, obrigado pelos esclarecimentos que já prestou. Eu confesso que não sendo membro da Comissão de Ambiente e não tendo assento na Comissão de Ambiente, onde o Sr. Ministro, salvo erro, teve há dois meses também a falar exatamente sobre este mesmo tema, trata-se de facto de uma matéria que não domino e, portanto, não queria deixar de o dizer porque não gosto de falar sobre aquilo que não conheço. Agora, não posso deixar de dizer de facto que o CDS colocou as suas dúvidas e as suas preocupações, segundo me dizem, nessa comissão. Se há um problema de saúde pública, é preciso resolver, tirar a limpo, isso mesmo, apurar responsabilidades e, sobretudo, Sr. Ministro, eu concordo com esta parte final da sua resposta, acabar com o alarmismo, porque o alarmismo também não ajuda, esclarecendo as populações. E, portanto, queria dizer-lhe quanto a esta matéria que não há qualquer dúvida da nossa parte, desde que esses procedimentos sejam todos desenvolvidos e se esclareça cabalmente para não haver qualquer dúvida, sobretudo para as populações que ali residem. Queria dizer, Sr. Ministro, que do nosso ponto de vista há também aqui uma perplexidade que eu não posso deixar de manifestar aos senhores deputados, que é pela insistência que há de alguns em reduzir este assunto ao plano regional, quando esta matéria, do nosso ponto de vista, é uma matéria nacional e com muitas e diferentes dimensões. Eu ouvi toda a gente em silêncio, agradecia que pudesse ter o mesmo. Como também não aceito aquele discurso profundamente divisionista entre o governo anterior supostamente desleixado e um governo atual que é supostamente comprometido com esta matéria. Estas são questões nacionais, são questões de estratégia nacional com diferentes dimensões. E, portanto, eu queria, Sr. Ministro, dizer-lhe que, olhando para a última Comissão Bilateral Permanente e para os resultados positivos que o Sr. Ministro diz, relativamente aos 33 conclusões, eu queria lhe dizer, Sr. Ministro, que de facto não há nenhuma dessas conclusões que seja particularmente conclusiva, efusiva e entusiasta quanto aos tais usos alternativos que, do ponto de vista das infraestruturas, nós podemos alcançar. O Sr. Ministro sabe e sabe bem, até porque já também falámos sobre isto noutras audições, que nós também somos favoráveis à exploração de novas dimensões no relacionamento bilateral entre os dois países, e tanto o Air Center como o Centro de Segurança Atlântica são iniciativas que merecem o nosso apoio. Reduzir o relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos a uma matéria de defesa ou a uma matéria ambiental é evidentemente muito redutor. E por isso eu queria perguntar-lhe, relativamente a esta matéria do CESA, o que é que, do Centro de Segurança Atlântica, quando é que o Governo espera aprovar em Conselho de Ministros a resolução que dará corpo a este centro e o consequente plano de implementação, que nos confirmasse a participação dos Estados Unidos neste Centro de Segurança Atlântica, se sabemos em que termos é que participarão neste projeto, e já agora, Sr. Ministro, aqui é que eu também não posso deixar de colocar esta questão, que pudesse clarificar uma certa perturbação resultante de uma entrevista do Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre esta matéria, em que julgamos que era importante clarificar. Quando o Sr. Ministro da Defesa Nacional diz, e cito, Portugal está a tempo de aspirar a ter um centro nacional qualificado que envolva não só países das duas alianças principais em que estamos integrados, mas também potencialmente outros países terceiros. Fim de citação. Pergunto, Sr. Ministro, até porque o Sr. Ministro gosta sempre de nos recordar aqui em diferentes respostas que é importante ser rigoroso naquilo que dizemos, eu queria recordar também uma afirmação de sua, Sr. Ministro, aqui na audição de junho, em que dizia, e cito, tratam-se da participação de países em organizações de natureza intergovernamental e multilateral de âmbito civil, isto é, não militar. Pergunta, de que países estamos então a falar e que queremos atrair para este projeto, de acordo com as declarações do Sr. Ministro da Defesa Nacional.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Vago. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Registo a sua intervenção e registo o cuidado em, que teve e que saúdo de recolocar a questão no plano em que ela deve ser colocada. Quando nós olhamos para as consequências ambientais, devemos responder a três perguntas muito simples. A primeira pergunta é se há alguma perturbação, se há algum risco, se há algum perigo na água que os praienses consomem. E a resposta é não, não há nenhum. Nenhuma análise até agora feita, e elas são feitas com regularidade, identificou qualquer risco. A segunda pergunta é se há qualquer contaminação de solos por hidrocarbonetos e, se houver, o que é que está a ser feito. E a resposta é aquela que eu já insisti, sim, há solos que estão contaminados, por exemplo, o 5001, para o Sr. Deputado ter uma ideia, tem uma dimensão que nós poderíamos dizer ser mais ou menos uma área de um campo de futebol, evidentemente que é preciso intervir. Há dois sítios em que houve intervenção, toda a gente está de acordo que ela resultou. Há um em que a intervenção está em curso, quer dizer, resultou do ponto de vista da última análise, mas é preciso monitorizar, é o tal 3001, e há 5001, em que ambas as autoridades concordam que a intervenção tem de se fazer. E, portanto, ela está em curso. E depois há uma outra pergunta, se é para além daqueles que estão identificados com eventuais riscos de contaminação, se há outros que nós devamos reanalisar ou reconsiderar. E aí, como disse, há uma divergência. Nós consideramos que 14 devem ser reanalisados, os americanos consideram que só 9, os 5 que sobram reanalisamos nós pelas nossas responsabilidades. Para quê? Para que não se possa dizer que alguma pista, algum traço, alguma informação foi menosprezada por nós. Porque isso é uma responsabilidade básica de nós todos. E, portanto, é preciso identificar, onde há identificação é preciso intervir, onde a identificação de uma primeira vez não identifica, bom, vamos fazer uma segunda verificação, e é esse trabalho que está em curso. E, como digo, quando os americanos não intervieram ou demoraram a intervir, interveio o Estado português. Foi o que aconteceu com o derrame do oleoduto do Cabrito, em que a intervenção inicial foi feita por responsabilidade do Ministério da Defesa Nacional, e nós estamos, aliás, agora a discutir com os norte-americanos o seu pagamento. E o mesmo digo em relação aos outros. Não posso dizer muito mais, como o Sr. Deputado também assinalou, e eu não sou responsável, senão pela política externa, mas, evidentemente, que posso falar em nome do Governo para dizer que essa responsabilidade é plena. Agora, usos alternativos, sim, aí eu tenho, se me permite, de corrigi-lo, porque justamente o resultado concreto da última comissão bilateral foi nós termos chegado a acordo com os norte-americanos no que diz respeito à aceitação do complexo escolar e de um dos bairros habitacionais, exatamente porque o Governo Regional dos Açores nos sinalizou que tinha interesse em colocar as infraestruturas ao serviço de usos alternativos. E, portanto, faz todo o sentido, as instalações não vão ficar lá a degradar-se ou a serem vandalizadas. Portanto, há usos alternativos. No que diz respeito ao César, diz o seu deputado, pergunta ao seu deputado quando é que o governo decide. Eu não posso, como compreende, já esteve num governo, sabe que o processo legislativo tem obrigações de sigilo e, portanto, eu não sou Conselho-Ministro, não posso dizer quando é que o Conselho-Ministro aprova. O que eu posso dizer é que a resolução do Conselho de Ministros que aprova o César já está em circulação, termo que o Sr. Deputado conhece e conhece o seu significado. Qual é a posição norte-americana sobre o projeto do César? O melhor é citá-los.
O representante norte-americano na Comissão Bilateral Permanente na área militar, a representação militar, aliás, foi bastante grande na última Comissão Bilateral Permanente, disse, e cito, que os Estados Unidos vêm com agrado a criação do CESA e decidiram criar um grupo de trabalho com Portugal para aperfeiçoar o seu plano de participação nesta estrutura. Portanto, é a fase em que estamos. Há mais países envolvidos para além dos Estados Unidos? Sim. Todos pertencem a alianças militares portuguesas? Não. São Tomé e Príncipe ou Cabo Verde são países muito próximos de Portugal, não pertencem à aliança militar de Portugal, porque Portugal só pertence a uma aliança militar e chama-se NATO. E não quer pertencer a mais nenhuma. E, portanto, o seu deputado sabe bem o que eu quis dizer quando disse, atenção, para fins civis, todos são bem-vindos. Para fins militares, nós sabemos quem são os nossos aliados e sabemos aqueles que não são. No que diz respeito ao Centro de Segurança para o Atlântico, que tem como funções essenciais capacitação, formação e treino, o seu deputado compreenderá que a razão de ser do Centro de Segurança Atlântico sediado nos Açores é justamente projetar o Atlântico Norte envolvendo também países que estão igualmente interessados em assegurar a segurança do corredor atlântico e que se situam a sul. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu também não sou membro desta comissão. E tenho porém, procurado acompanhar ao longo dos anos as questões relacionadas com a base das lajes, embora não tenha tido a possibilidade de estar presente numa reunião que houve na Comissão de Ambiente sobre esta matéria. Mas, de facto, é algo que nos tem preocupado desde há vários anos e algo que sempre notamos é que a relação entre Portugal e as autoridades dos Estados Unidos nesta matéria tem sido muito marcada pelo unilateralismo, ou seja, se é verdade que há decisões relativas à base das lajes que são decisões unilaterais, designadamente o que diz respeito à utilização das Forças Armadas dos Estados Unidos, isso é um problema unilateral, mas as obrigações assumidas por este país relativamente ao país onde se situa a base das lajes não é unilateral e, portanto, aí naturalmente que deve ser objeto de concertação, negociação e de respeito por compromissos e por tratados assinados. E o que nós verificámos ao longo dos anos, e tivemos até um momento muito crítico quando se tratou há uns anos atrás da questão do acordo laboral, que reiteradamente não era cumprido por parte dos Estados Unidos, e numa reunião que tivemos aqui, na altura, com o embaixador Luís Catarino, que representava Portugal na Comissão Bilateral, ficámos esclarecidos, não é, relativamente à forma, um tanto displicente até, como os Estados Unidos encaravam as justas reclamações colocadas por Portugal na mesa da Comissão Bilateral, em que os Estados Unidos ouviam pacientemente, mas depois não havia dali consequências relativamente às questões que eram suscitadas pela parte portuguesa. E, portanto, creio que obviamente foram aqui colocadas questões muito relevantes e a questão ambiental é, de facto, crítica, todos sabemos isso, e, portanto, impõe-se aqui, da parte das autoridades portuguesas, uma atitude de grande atenção, de firmeza negocial relativamente aos Estados Unidos, mas também, obviamente, de intervenção própria, quando sempre que isso seja necessário para salvaguardar interesses fundamentais para Portugal. Eu não iria, essas questões já foram aqui debatidas com alguma profundidade e, portanto, eu não iria situar-me nesse ponto, que ele já foi aqui abordado por outros seus deputados, mas há uma preocupação que eu gostaria de manifestar e foi aqui, de certa maneira, aludida ainda na última resposta que o Sr. Ministro deu, que tem que ver com todo o vasto património sedentário, designadamente imobiliário, sedentário da base das lajes. Tive a oportunidade de visitar. Naturalmente há aqui os seus deputados que são de lá e conhecem isto muito melhor que eu, mas tive a oportunidade, até mais que uma vez, de visitar a base das lajes e de verificar o imenso património de excelentes habitações com excelentes condições, que estão neste momento devolutas e relativamente às quais ainda não há não há fumo branco relativamente à sua utilização. Bom, e o que acontece é que, à medida que o tempo passa, as casas degradam-se. E se não houver uma ação rápida, concertada, entre o proprietário, creio que é o Ministério da Defesa Nacional, e as autoridades regionais, seja no âmbito do governo regional, seja do próprio, da própria autarquia, arriscamos a que daqui a uns anos temos ali um magnífico conjunto de ruínas de habitações imprestáveis, porque evidentemente o tempo degrada as habitações, então se elas estão devolutas, essa degradação é acelerada. E portanto é uma preocupação que temos e que queria deixar aqui, é de se procurar encontrar uma solução que permita dar uma utilização àquelas habitações que creio que resolveriam de forma sobrante quaisquer problemas habitacionais que possam existir na Ilha Terceira e até em outras ilhas. Enfim, creio que há ali um vastíssimo património que, a não ser utilizado, é uma pena. E aí digo que é uma pena para a região, mas quero que é uma pena também para o próprio conjunto do país que um património daqueles se estrague. E era esta a preocupação que aqui gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Também agradeço a questão colocada pelo Sr. Deputado António Filipe. Eu percebo a dimensão do relacionamento luso-norte-americano, mas também compreendo que aceito que a minha prioridade número um é no que diz respeito às questões de saúde pública. Porque aí é preciso ser claro e aí é preciso contrariar o que julgo estar em curso. E também sei que o Sr. Deputado António Filipe tem experiência política e de estadista suficiente para compreender o que eu vou dizer. Eu julgo que está em curso, neste momento, uma campanha económica de ataque à Ilha Terceira e ao turismo nos Açores, e está também em curso, pelo menos nos seus primórdios, uma campanha de desinformação a nível internacional e por razões geopolíticas, que ambas usam o alarmismo em redor das Lajes como pretexto. Cada um compreende, e agora estou a falar para o Sr. Deputado António Filipe, que sei que compreende o que eu estou a dizer. Aliás, ainda há poucos dias, bastou-me ser interrogado sobre o assunto, tendo a pergunta começado. Há uma base da NATO que está a provocar cancro nos Açores, para eu perceber onde é que se queriam chegar e que tipo de campanha estava em curso. E, portanto, eu digo toda a atenção e todo o cuidado a isto. Eu recuso-me a entrar, como viu, recuso-me a entrar em disputas de natureza político-parlamentar, que muito respeito, regionais ou nacionais, apenas porque eu acho que elas devem ceder, neste caso concreto, a uma questão que as transcende e que é da saúde pública das nossas populações. Mas essa questão tem que ser tratada com o rigor, a transparência, a informação necessária para nós não estarmos a contribuir involuntariamente para tais campanhas. E é isso que eu faço. Disse um a um cada sítio e disse quem quer que tenha informação adicional que eu não tenha, por favor, dê-ma para usar. Ok? E em relação a todos os elementos de informação, eu consigo dizer, como é a minha obrigação à Assembleia, o que é que nós estamos a fazer. Agora, quanto às infraestruturas, estou de acordo com o Sr. Deputado e por isso é que nós aceitamos desta vez, chegamos a acordo finalmente com as autoridades norte-americanas, a um acordo que permite a libertação de duas importantes infraestruturas, a um A e um B, um é um complexo habitacional, o outro é a antiga escola, para serem usadas para usos alternativos, quer dizer, vão ser transferidas do património do Estado para o património regional, para que as autoridades regionais as possam utilizar designadamente, julgo eu, para fins de incentivo tecnológico à economia terceirense. Queria, finalmente, me permitem, porque essa questão também foi referida, dizer mais uma vez que o orçamento, o Departamento de Defesa, vulgarmente conhecido por Pentágono nos Estados Unidos, tem um orçamento da defesa, mas esse orçamento tem um nome técnico em inglês, National Defense Authorization Act. Como o nosso orçamento tem uma parte de clausulado e tem uma parte de relatório, resulta, porque o sistema americano é bicameral, de uma conferência, uma convergência entre Câmara de Representantes e Senado, e o texto do orçamento que está em vigor tem indicações sobre as Lajes, entre as quais se diz, e vou citar expressamente, os conferees, portanto os autores da convergência entre duas câmaras,
encorajam o Departamento de Defesa a explorar opções adicionais para manter a presença na base das Lajes e encorajam as autoridades militares a minimizar os impactos sobre a população local decorrentes da consolidação da estrutura de forças da Força Aérea Norte-Americana nas Lajes. E, portanto, eu sou, os senhores deputados permitem-me que eu atue como Ministro dos Estrangeiros na defesa dos interesses nacionais e, portanto, eu tenho isto em consideração. E tenho em consideração a responsabilidade da contraparte norte-americana no que diz respeito a minimizar os impactos sobre a população local do processo de consolidação em curso e para encorajar e a responsabilidade do Pentágono de procurar encontrar opções adicionais de uso para a estrutura. E é esse o trabalho que eu faço. Agora, se a parte do relacionamento bilateral não chega para responder a questões ambientais, nós temos que intervir por outro lado. Já não sou eu a conduzir, mas o Governo da República tem responsabilidades próprias, como têm as autoridades regionais, como temos nós todos. Mas insisto, à primeira pergunta-chave, a qualidade da água está ameaçada, a resposta é não. À terceira pergunta-chave, há informação credível sobre consequências do ponto de vista de radiologia com efeitos oncológicos? A resposta é informação credível, testável até agora? Não, não há. Não há. Em relação à segunda pergunta, há solos contaminados? Há. Uns já foram intervencionados e foi resolvido, outros estão em curso de intervenção e em relação a 14 nós estamos a proceder a reverificações. Esta é a verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado. Vou fechar aqui a nossa discussão. Eu só queria fazer uma pequena nota sobre o que acabamos aqui de dizer. Eu acho que foi dito com toda a franqueza que as circunstâncias autorizam e com toda a clareza que uma comissão desta natureza tem a obrigação de alcançar, que este problema tem uma dimensão ambiental, tem uma dimensão bilateral e tem uma dimensão geoestratégica. São estas três dimensões que devem ser responsavelmente incorporadas por todos nós em futuras abordagens que façamos deste tema, que seguramente não se escutou hoje aqui e que vai novamente regressar a esta casa, ter em consideração esta complexidade. Srs. Deputados, muito obrigado a todos, muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Lara Martinho, pede a palavra para...
Eu peço a palavra porque tinha a noção de que esta outra ronda de 3 minutos seria com todos os grupos parlamentares e, portanto, que o grupo parlamentar do Partido Socialista voltaria a intervir.
Não costuma ser assim, mas a senhora deputada...
Sim, não é? E, portanto, eu gostaria de intervir,
então,
Sr. Presidente.
Favor, deputada, muito obrigada. Tem a palavra, a senhora deputada.
Pelo rigor e seriedade no tratamento deste dossiê, alertando para o trabalho que estava a ser desenvolvido, mas acima de tudo para o que era necessário ser realizado. Muitas vezes fomos acusados, ainda hoje o Sr. Deputado António Ventura voltou a fazê-lo, de não exigir o suficiente, não evidenciarmos que estava um povo a morrer, como fez a oposição. Mas sabíamos que havia uma linha que para nós era inultrapassável.
Peço desculpa interrompê-la. Sr. António Ventura, os apartes fazem imensa falta ao plenário. Que tristeza seria o Diário das Sessões se não existissem apartes. Mas os apartes não fazem falta nenhuma às comissões. Vamos tentar ouvir a senhora deputada até ao fim. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu volto a frisar, muitas vezes nós fomos acusados de não exigir o suficiente, não evidenciar que estava um povo a morrer como fez a oposição, mas sabíamos que havia uma linha que para nós era inultrapassável, que não podíamos nunca cair em tentações fáceis, em alarmantes e duplamente penalizantes para a ilha. A situação preocupante que hoje a Ilha Terceira vive é resultado deste facilitismo, desta superficialidade, desta falta de rigor com que este tema foi abordado pela oposição, que deu voz e alimentou a criação criação de notícias sobre um hipotético grau de contaminação que não existe e que em nenhum relatório sobre a base das lajes está referido. Eu volto a frisar, ainda ontem um investigador reafirmava que a contaminação é muito localizada, não é uma contaminação generalizada e, ao contrário do que tem sido dito, não é a Ilha Terceira que está contaminada. A contaminação é muito localizada em áreas muito restritas e periféricas do aquífero basal. É um problema que existe, que tem de ser resolvido, mas não tem as dimensões que têm sido apregoadas indevidamente. Fim de citação. Sr. Ministro, se vingar a mensagem que muitos fazem passar de que atualmente há um risco efetivo para a saúde pública, para quem vive na Terceira, para quem nos visita, e não esclarecemos que o risco existe sim, mas no futuro, caso nada seja feito agora, o que estamos a garantir é uma dupla penalização de Ilha Terceira e dos Açores no seu todo. O PSD, em particular o Sr. Deputado António Ventura, vai ficar com esta responsabilidade, vai sim, senhor, de ter criado este alarmismo social e de ter iniciado este processo notícias falsas que prejudica gravemente a nossa ilha. E com os seus alarmismos, com as suas gritarias aqui e nos jornais, o senhor prejudicou a Terceira nos dois sectores de atividade que alavancam o crescimento e o desenvolvimento da nossa ilha, o turismo e a agricultura. Foi isso que conseguiu, espero que esteja satisfeito. Olha, ainda hoje recebi mais este vídeo, quem que diz que a Terceira é the worst place to spend holidays. Espero que esteja satisfeito. Agora, muito provavelmente, vamos assistir a uma nova fase, que se chama sacudir a água do capote, assobiar para o lado, uma nova face de responsabilização, mas irei recordar a todos os açorianos, às vezes que for necessário, que quem deu início a este processo de alarmismo social foi o Sr. Deputado. Sr. Ministro, nós sabemos que estas notícias fazem parte de uma televisão russa e conhecemos bem as motivações políticas que estão por detrás da sua realização, mas isso não diminui o dano gigantesco que irá trazer para a Ilha Terceira. As notícias tornaram-se virais, chegaram à Alemanha, ao Reino Unido, ao Brasil, aos Estados Unidos, só para mencionar alguns exemplos. São constantes as abordagens dos diversos países emissores de turistas a manifestar preocupação junto à Associação de Turismo dos Açores e a solicitar esclarecimentos sobre as notícias alarmantes divulgadas. Mas a preocupação não se fica por aqui. Também os importadores começam a questionar a qualidade dos nossos produtos. A responsabilidade de tudo isto tem um nome e o PSD faz parte deste processo. Senhor Ministro, aquilo que lhe pergunto é o que é que pode ser feito? Como podemos reverter tudo aquilo que o PSD ajudou a criar e o Sr. Deputado António Ventura ajudou aqui a criar para a Ilha Terceira e que trará, sem dúvida, graves prejuízos à economia da nossa ilha?
Sr. Deputado, essa linguagem é inapropriada. Sr. Deputado, é inapropriada. Sr. Deputado, essa linguagem é inapropriada. Não é admissível em comissão, nem é admissível no plenário, não é admissível em lugar nenhum. Sr. Ministro, tem 3 minutos para...
Muito obrigado. Como todos sabemos, o nervosismo exprime melhor que qualquer outra coisa a intranquilidade da consciência. Quem tem a consciência tranquila não costuma ficar tão nervoso. Respondendo à sua pergunta, Sra. Deputada, a Sra. Deputada tem toda a razão, eu queria acrescentar a essa dimensão outra, de que só posso falar aqui indiretamente, mas se a Comissão quiser ouvir-me à porta fechada, eu posso dizer coisas que não posso dizer à porta aberta. E nenhuma tem a ver com questões de saúde. Tem a ver com questões de geopolítica, geoestratégia e o uso sistemático de desinformação em ataques de que o nosso país e a aliança democrática e militar a que nós pertencemos é alvo. E, portanto, queria acrescentar essa dimensão. Como é que nós podemos contrariá-la com a verdade dos factos e a verdade das coisas? E, portanto, eu insisto, não conheço nenhum elemento de informação credível, isto é, que seja público, que nós possamos analisar, que permita dizer que há uma prevalência oncológica na Praia da Vitória superior à dos restantes elementos do território dos Açores e, insisto, há uma questão identificada de contaminação de um solo por hidrocarbonetos. Portanto, vamos falar de forma simples. Gasolina, ou depósito de gasolina, que ao fim de 60 anos de utilização de uma base penetraram terra abaixo, numa área equivalente a uma grande área de futebol. Fazer disto uma descrição como se tem ouvido e lido nos jornais, incluindo jornais que têm uma responsabilidade própria, designadamente jornais da ilha, que deviam ter a responsabilidade de defender a sua própria ilha e que ecoam
em declarações públicas de pessoas que têm responsabilidades públicas, incluindo defender a sua ilha, afirmações do tipo é o paraíso do cancro, é a ilha do cancro, as pessoas morrem, a vida das pessoas é que está a pagar, só contribui para, em primeiro lugar, enfraquecer a posição negocial do governo português face às autoridades norte-americanas. Porque se eu fosse norte-americano e me estivessem a acusar de crimes, evidentemente que não estava a negociar, tratando o parceiro como um parceiro de boa-fé. Em segundo lugar, dificultam as condições de identificação séria, criteriosa, rigorosa dos problemas e o seu enfrentamento. Porque ninguém diz que os problemas não existem. Insisto, há solos que estão identificados, uns estão tratados, outros estão em tratamento. Há solos em relação aos quais nós não sabemos ainda se têm ou não riscos potenciais e estamos a procurar saber. E estas questões de ambientais e de saúde pública são suficientemente graves para exigir de nós atenção, seriedade e rigor. O alarmismo é o contrário disto. Obrigado.
O Sr. Deputado José Sário pede a palavra para...
Sim, Sr. Presidente. Só um minuto. Sr. Presidente,
faz,
é para isso
faz,
a
favor,
ser o direito de protesto em nome da bancada, de uma forma muito calma e muito serena, gostaria de dizer aqui o seguinte. Nós não gostamos, nem consideramos adequado e apropriado que o Partido Socialista utilize uma interpelação ao Governo para se dirigir de forma absolutamente inadequada à bancada do PSD. Ainda por cima, depois do Governo da República ter reconhecido que há efetivamente terrenos contaminados na Ilha Terceira. Portanto, senhora deputada Lara Martinho, eu venho apelar a que mantenham muito, muito sentido de Estado e de responsabilidade relativamente a estas matérias e muito menos se dirijam ao Partido Social Democrata nos termos em que se dirige, porque aquilo que os deputados do Partido Social Democrata fizeram foi exercer o seu legítimo direito de representação dos eleitores que os elegeram para aqui, e não mais do que isto. Muito obrigado.
Senhores deputados, não vamos prolongar esta discussão. Isto agora, o debate foi interessante, o debate foi pergunto, foi profundo e agora está a degenerar numa guerrilha. Faz favor, Sr. Deputado Valpismo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para exercer também o nosso direito à indignação relativamente à última intervenção do Sr. Deputado José Sário, porque não nos venha aqui dizer que nós fizemos uma interpelação de forma inadequada quando o seu colega António Ventura veio aqui dizer que estava-se a tratar de criminoso, que é coisa absolutamente inaceitável e inadmissível. Absolutamente inadmissível. E por isso estamos conversados.
Senhores deputados, há uma coisa que é certa. Esta discussão aqui, a vida hoje, serviu a algo muito mais importante que tudo isto, que foi o esclarecimento. Combater contra as campanhas de desinformação e combater o alarmismo. Isso parece-me essencial e parece-me um interesse nacional dos portugueses do continente, dos portugueses dos Açores. É o interesse nacional, é o interesse geral que deve ser preservado pelo esclarecimento e espero que mais ocasiões possamos ter para servir esta finalidade, tranquilizar as populações e garantir um mínimo de preservação do interesse nacional, que seguramente é o que motiva todos os presentes. Senhores deputados, muito obrigado a todos, muito obrigado aos seus membros do Governo e até à próxima reunião.